Paz e Bem. Eu sou Frei Jean.
E eu sou Frei Gabriel.
Estamos juntos na estrada. Esse podcast não é sobre turismo, mas sobre vocação. Um caminho que está sendo feito por nós e um destino que pode ser também o seu.
Paz e bem, estamos aqui com o nosso podcast Na Estrada e nós estamos numa estrada não muito boa, né? Na SC-350, em algum lugar perdido entre Lebon, Regis e Rio Negro, que são cidades bem perto já do estado do Paraná, mas ainda em Santa Catarina. A estrada um pouquinho ruim, mas o clima está muito bom, então desviando dos buracos, a gente vai conversar um pouquinho sobre mais um tema daquele nosso livreto sobre a orientação da pastoral vocacional, Vinde e Vede, e o Frei Jean, que está aqui comigo, reportado perigo à frente de buraco, mas se o coitado for falar todos os buracos que tem nessa rodovia, ele vai ficar com a garganta seca, né? É um buraco atrás do outro, mas o Frei Jean, sem nenhuma interferência de buracos, vai falar para a gente qual é, então, o tema que nós vamos conversar hoje, dos critérios a serem avaliados e que, inclusive, é o último tema.
Dando prosseguimento, então, aquela estudo, a reflexão que a gente estava fazendo, a nossa última reflexão vai ser sobre o lugar de proveniência dos nossos vocacionados, onde... de onde eles vêm, né? De onde chegam até na província franciscana, os franciscanos. E o texto diz o seguinte: os candidatos provenientes dos colégios, seminários menores, ainda presentes em algumas entidades, já não constituem a maioria. De fato, isso já é um ponto meio que consolidado, né? A nossa província mesmo já tem um tempo, né, que não recebe mais tantos candidatos para o ensino médio, né, e atualmente nem temos mais o ensino médio em forma de internato. Então aquilo que há 20, 30 anos atrás era algo muito comum e
carro-chefe,
né, por exemplo, Agudos, nosso seminário de Agudos, né, que comportava até 300 seminaristas, né, essa realidade já não existe mais, né? Então, os vocacionados, aqueles que se tornam frades, vêm de outros lugares. E o nosso texto Vinde e Vede diz que os vocacionados, os candidatos, provêm de grupos de jovens, de grupos de oração e de experiências de voluntariado, que é uma possibilidade também, né? Mas que a gente, eu acho que já até conversou um pouquinho aqui nesse podcast, né, que também a gente sente que é cada vez mais raro, mais difícil, que os vocacionados vêm de nossas paróquias, né, ou de algum grupo de jovem que está presente nas nossas fraternidades, ou também grupos de voluntariado na nossa província, é bem raro, né, assim, dos projetos sociais ou de alguns lugares que a gente tem evangelização, né? Então, o texto diz que alguns provêm da universidade e muito poucos dos nossos colégios. A gente, inclusive, tem feito bastante visita aos nossos colégios, à Rede Bom Jesus, e é raríssimo mesmo, né, os vocacionados. Atualmente não temos nenhum, né, por muito tempo não tivemos ninguém. Que a gente tem notícia de vocação que veio dos nossos colégios, eu falei, Gustavo Medella, né? Que é o nosso vigário provincial. Tem lembrança de alguém?
Eu agora, em mente, não, que eu lembre. Alguns acho que já chegaram a fazer acompanhamento, que fizeram experiências mais, acho que tem na área da pastoral universitária, algo assim, mas assim, dos colégios mesmo, não.
Que seria também um campo muito grande, né? Imagine, 37 unidades dos nossos colégios, né? Sei lá quantos alunos dariam? 10 mil alunos? Mais, né?
Acho que mais.
20 mil alunos, talvez.
Só que, querendo ou não, é um pessoal que é muito novo também, né? E que às vezes vai estar pensando até em outras coisas num primeiro momento e não tanto num estilo de vida que tem uma consagração definitiva, né? É o mesmo caso de nós lembrarmos que quase ninguém mais se casa com menos de 18 anos ou 18 anos, o que era muito comum alguns anos atrás, né? Então esse tempo de talvez experimentar algumas coisas, a pessoa nem cogite algo tão, tão assim, longevo.
Uhum, a longo prazo. Uhum. Então o texto diz, né, fazendo essas considerações, que deve-se ainda constatar que em muitos casos os candidatos à ordem franciscana não provêm de nossos grupos e das paróquias a nós confiadas. A gente já conversou episódios atrás, né, falando das diferentes formas de igreja, né, diferentes grupos eclesiais de onde vêm os nossos jovens, né, e também das nossas paróquias, que deveria ser o lugar onde os jovens aprendem a gostar dos frades, né, conseguem perceber o nosso estilo de vida e sentem essa inspiração, mas que na realidade não acontece, embora seria o ideal, né? A propaganda vocacional ou a vontade de ser frade vir a partir daquilo que eu vejo, daqueles com quem eu convivo. E aí que está o X da questão, que é o tema do episódio de hoje, que a gente gostaria de se aprofundar um pouquinho mais, né? Que é a questão dos candidatos que vêm de outras entidades, né, ou seminários diocesanos. O texto diz: em algumas entidades, como é a nossa, a província da Imaculada, e a gente sabe que na Conferência dos Frades do Brasil também é uma realidade, né, porque a gente partilha com outros animadores vocacionais, e também há essa constatação, né? Então, certo número de candidatos que provém de outros institutos, de seminários diocesanos e também de outras entidades da ordem. E estes fenômenos pedem uma especial atenção e descrição. A gente poderia pensar, né, ou os jovens às vezes podem nos questionar, né, dizendo que, ah, Frei, eu quero ser frade franciscano, mas eu já passei por um seminário diocesano quando eu era jovem, tinha 18 anos, 17, sempre passei no seminário diocesano. Depois eu fiz uma experiência numa outra congregação, né? Mas eu não me adequei ao carisma, né? Não senti que era o meu carisma e saí. Depois fui procurar uma outra congregação, né? Acabei saindo também, né? Agora estou procurando os franciscanos. Eu posso ser frade franciscano? É uma realidade que a gente encontra bastante, né? Às vezes não da pessoa ter saído de uma única congregação, mas já ter passado por duas, três ou mais, às vezes, né?
E, assim, é claro que é possível conversar e fazer um discernimento, né? E esse discernimento nós vamos conversar com a pessoa, vamos avaliar, né? E vamos juntos observar como foram essas experiências, o porquê que ela se desligou, né? E nesse sentido, muitas vezes a resposta está ali, né? Pode ser que num primeiro momento a pessoa esteja insistindo na vida religiosa, mas talvez ela tenha algum elemento que sempre foi o motivo pelo qual ela saiu e que pode ser que aqui se repita, né? Então é uma questão que ela pode discernir. Outra coisa é talvez que sim, ela foi tentando encontrar algum carisma que lhe identificasse e ela agora encontrou o carisma franciscano e que esse vai ser o norte da sua vida, né? Então isso é possível, né? Mas às vezes algumas coisas que existem em outras congregações existem também na nossa, né? Então um processo formativo, uma certa avaliação, momentos de correção fraterna, momentos em que você vai ser provocado, né? Então isso, talvez se a pessoa já tem uma dificuldade de receber uma correção, uma dificuldade de fazer esse projeto de integrar-se num projeto comum, por exemplo, a pessoa é muito boa, mas ela não sabe lidar com a fraternidade ou com a comunidade, então assim, indifere a congregação que ela vai entrar, né? Ela não... É próprio dela isso, e ela é boa em talvez levar uma carreira solo, como a gente poderia dizer, ou um projeto mais individual, né? Então, tem que entender bem o porquê que ela fez esse processo de sair das outras congregações. E um outro critério, acredito que o Frei Jean também já vai partilhar mais porque também foi formador, mas é um critério de conversar um pouco com o formador ou com a congregação anterior, né, Jean? Eu acho que você pode até falar que você já deve ter também feito isso com os casos de formandos egressos de nós que pediram para entrar em outras congregações, né?
Uhum. Então, essa constatação de que os nossos vocacionados hoje em dia, muitos já passaram, já fizeram experiências em outras congregações, é nossa, da nossa província, a gente percebe isso, mas da igreja no Brasil. Então a gente, como está em comunhão com a CNBB, com as orientações da igreja, a gente, quando recebe o contato de algum vocacionado que nos conheceu lá pela internet, mandou mensagem, a gente logo pergunta, né, para a pessoa: ah, você já esteve em alguma outra congregação, algum instituto de vida consagrada, fez parte de um seminário diocesano, de alguma diocese? E não é uma informação qualquer essa, né? Para a gente é importante, porque as experiências que a pessoa fez revelam também, né, se ela tem uma aptidão, uma propensão também para abraçar a forma de vida franciscana. Então, a gente, nesse primeiro contato, a gente com a pessoa conversa, ela vai dizer: ah, Frei, eu estive com os jesuítas, né? Passei um ano com os jesuítas, fiz a experiência e me desliguei porque não me identifiquei com o carisma. Então a gente vai pedir o contato do formador, quem foi o frade, o responsável pela sua formação. A gente vai entrar em contato e perceber, né, o que aconteceu, por que ela saiu, quais as razões, né, que saiu, e justamente para entender se é possível, né, iniciar um novo processo. E aqui a gente lida com todos os tipos de situações, né? E é importante a gente agir com responsabilidade, com cuidado, com critérios assim bastante claros, né?
Isso porque a caminhada da pessoa não é totalmente nova, né? Ela já é fruto de uma outra experiência de discernimento vocacional. Então é até um certo respeito para com a pessoa nós entrarmos em contato com a formação anterior, se ela já passou por outro instituto, congregação ou seminário diocesano, né? É uma forma de também integrar toda a história dela, né? Quando nós falamos que a pessoa vai fazer um processo de discernimento vocacional conosco, ela não vai romper com toda a história dela que ela viveu até ali, mas ela vai fazer isso dentro de uma história que já existe e que, portanto, entrar em contato com a congregação interior se faz essencial. E tem casos bem interessantes, né? Tanto de formadores que talvez levantam algumas situações e que podem ser motivo de uma certa reflexão mais apurada, como também casos de formadores que acompanharam e falaram: Frei, essa pessoa teve uma experiência conosco, foi muito bom, mas ele não se identificou com a gente, mas enquanto esteve conosco levou a sério a proposta e fez um bom processo de discernimento vocacional. E muitas vezes até o formador fala assim: ah, eu recomendo e rezo que ele seja muito feliz com os franciscanos. Teve até um formador que falou assim: ah, ele já falava comigo que queria ser fazer um processo de discernimento com vocês, então eu fico feliz que ele continue. Então, veja, é fruto de um processo natural, né? E que é bom isso.
Uhum. E então, esse contato sempre com a congregação anterior é visando o bem da pessoa, o bem da instituição na qual ela vai entrar e no bem da igreja, né? A gente sabe que acontecem situações bastante delicadas, né? Às vezes, a congregação fez um processo de discernimento que precisou fazer o desligamento dessa pessoa, né, da congregação. E aí são casos os mais diversos possíveis, né? Então a gente tem que ter muita prudência, muito cuidado nesse acolhimento. E acho que a maioria das pessoas que entram em contato conosco tem essa consciência, entende, estão numa busca muito séria, né? Então logo falam da experiência que viveu, das dificuldades que encontrou na outra congregação, né? Passam os contatos, né? E acho que é feito sempre com uma transparência muito grande. seria ruim se nesse processo, então, de discernimento, de conhecimento mútuo, né, da província franciscana e da pessoa, se de repente ela escondesse, né, que não seria bom, né, porque aí a gente iria questionar, mas por que ela não foi transparente, por que não falou que fez uma experiência na outra congregação? Então isso por si só já levanta um ponto de interrogação, né? E quando a gente conversa com a pessoa, com o vocacionado, né, e ele é muito sincero, aberto para falar sobre isso, então a gente também sente mais segurança, a gente sente mais interesse até em fazer um bom acompanhamento com essa pessoa.
E se por um acaso você, que está fazendo discernimento vocacional, já fez uma experiência em uma outra congregação e for fazer discernimento vocacional numa congregação e ela também não se interessar desse tempo que você já passou em outra congregação, é um pouco estranho, né? E é de bom tom que as congregações tenham buscar essas informações, né, para valorizar a história da pessoa, né? Porque senão pode ser um lugar em que talvez haja uma certa imaturidade em relação a esse aspecto, né? E aí talvez não seja recomendável, né?
Uhum. Dentro dessa linha ainda da proveniência dos candidatos, né? Uma coisa que de vez em quando acontece, né? De um jovem entrar em contato conosco, manda um e-mail lá perguntando como que é o processo vocacional dos franciscanos, e a gente então vai pergunta para a pessoa, né? E aí vai pensar até numa fraternidade, então, próxima, que ela vai poder fazer o seu discernimento vocacional. Aí a pessoa diz: ah, Frei, mas eu estou ainda na congregação, eu estou, sei lá, nos capuchinhos, mas eu ainda estou nos salesianos, nos maristas, e assim por diante, né? O conselho que a gente dá nesses casos, né, de alguém estar numa congregação e buscar um acompanhamento, um direcionamento numa outra congregação, é, em primeiro lugar, conversar com o formador. Ah, ótimo, né? Há possibilidade, sim, de você fazer um discernimento vocacional, mas, em primeiro lugar, é o seu formador aí no seminário, onde você está, na casa de formação, ele acompanhar esse discernimento, né? Porque, às vezes, você conversando, falando das dificuldades que você está enfrentando, o próprio formador pode ser que recomende: ah, que bom que você falou isso, né? Eu percebo que, de repente, esse carisma pode ajudar, né? Ou o formador pode dizer: o formador pode pensar e aconselhar qualquer coisa, né? Mas ele pode pensar: eu acho que não é bom, né? Se você está com esse desejo, é muito forte, então é interessante que você vá, faça o acompanhamento, né? Faça o desligamento da congregação e assim por diante. Então, eu acho que a transparência é com o formador atual, né? Se você está numa outra congregação e tem o interesse de fazer um discernimento em outro lugar, né? Uma outra coisa que a gente estava pontuando antes de começar a gravar, né, o Frei Gabriel e eu, é que tem situações... Estava com dificuldade de lembrar o que a gente tinha conversado, mas lembrei, né? Que é necessário uma certa coerência também, né? Quando a gente vai conversar, vai conhecer a história da pessoa, uma certa coerência na busca. Que, de repente a pessoa fez uma experiência, se identifica muito com os beneditinos, por exemplo, com a vida contemplativa. E gosta e se envolve, fez a experiência, mas sentiu que não é bem a sua vocação e vai procurar uma outra congregação. Mas aí ela vai para uma congregação que é quase que oposto a essa realidade de uma vida de contemplação, que é mais itinerante, como a gente, por exemplo, né? Os frades franciscanos, né? Que é um outro estilo de vida, da itinerância, da pastoral, do apostolado, né? Então é necessário que a gente vai analisar, né, que tenha uma certa coerência também nessa busca, né, pela vida religiosa consagrada, porque são vocações até específicas, assim, né? É muito diferente ser monge e alguém que vá para missão, por exemplo, né? Que eu gosto da itinerância, eu gosto da missão, eu gosto de ir e vir, né? Mas então, nossa, como duas coisas tão opostas, né? Estão dentro do seu processo de busca, de direcionamento. Então é algo interessante.
nesse sentido, até mesmo as escolhas de vida da pessoa, né? Então, por exemplo, ele quer fazer experiência de discernimento vocacional, então ele quer ser ou religioso, ou ele quer ser, sei lá,
funkeiro,
é tipo, não que são coisas, não estamos entrando no âmbito moral delas, nós estamos no âmbito de que elas são muito diferentes, né? Então a pessoa tem que ter uma certa direção para onde ela quer ir, né? Então, uma coisa é você ter dúvida entre você ser técnico em enfermagem, ou estudar medicina, ou estudar fisioterapia, que são áreas relacionadas à saúde, né? Outra coisa é você ter dúvida se você quer ser funkeiro, ou paraquedista, ou padre, né? São coisas muito diferentes e que, num primeiro momento, lá com talvez 16, 17 anos, pode ser que seja natural, né? Mas que depois de um tempo, a pessoa tem que ter uma certa direção do que ela gosta, das áreas às quais ela sente propensão, né?
Que quando há um distanciamento entre um desejo, uma vontade e outra, né, isso causa certo estranhamento, é quase como uma esquizofrenia, assim, né? Nossa, eu quero ser psicólogo e mergulhador ao mesmo tempo, né, são coisas tão antagônicas às vezes, né, e a gente tá, acho que a ideia do nosso, da nossa conversa hoje era para falar sobre essas situações, né, porque a gente tem encontrado cada vez mais, né, então, a título de conclusão, se você já fez uma experiência na diocese, na congregação X, Y, Z, não é um impedimento para que você faça um processo de discernimento com os franciscanos. Mas essa transparência, essa clareza também na busca, essa análise das motivações vão ser importantes para a gente vai ter que fazer, né, aos poucos para então dar um bom direcionamento.
E o Recalculando Rota de hoje, nós conversávamos bastante porque algumas vezes nós tínhamos dificuldade para, nessa vida um pouco corrida, encontrar tempo para leitura, né? Então eu tentei arrumar mais livros PDF para ler também um pouco mais em outros momentos, e num outro podcast que nós ouvimos, sugeriu-se um livro que eu comecei a ler e gostei muito. Se chama Nação Dopamina. Autor agora não vou lembrar, mas se chama Nação Dopamina. É uma pesquisadora norte-americana que fala sobre o excesso que nós temos buscado de prazer. Então, e o uso repetitivo, por exemplo, de redes sociais, e que pode causar dependência, assim como álcool, droga, comida e entre outros. Então, é um texto que fala muito bem sobre como que a gente tem que equilibrar as nossas buscas por prazer, até porque o prazer e o sofrimento andam juntos. Então, quando a gente tem um excesso muito grande de prazer, muito provavelmente a nossa mente vai dar alguma coisa para a gente ter um pouco de sofrimento para equilibrar, para a gente poder aguentar interpretar todas essas emoções, né? E essa autora fala então da importância de nós buscarmos o prazer em pequenas coisas, né? Mas para você saber um pouco mais, eu recomendo a leitura desse livro, que é muito interessante, como autoconhecimento. Se chama Nação Dopamina.
Então, depois dessa dica aí, né, para autoconhecimento e discernimento da vida, vamos concluir com mais uma das nossas orações vocacionais. Senhor Jesus Cristo, que sois todo o coração para a humanidade, nós os louvamos pela vossa misericórdia. Percebemos diariamente as maravilhas que realizais no mundo, através de vossos escolhidos. Suplicamos-vos para todos eles a graça da fidelidade e coerência de vida. Fazei ainda que muitos outros jovens, pais e mães de família, descubram também a vossa bondade e se empenhem no serviço aos mais necessitados. Amém.
Amém.
A gente vai concluindo então o nosso episódio de hoje. A gente espera que a gravação tenha saído um pouco melhor, né? Nos últimos dias a gente testou várias possibilidades. Mudamos o celular, mudamos o microfone, usamos o microfone do fone. E a gente percebeu que gravar talvez com o celular, mas sem fone, sem microfone, talvez seja o que está dando mais certo ainda.
Sim. E só para registrar, eu acho que talvez nunca mais vai acontecer isso, ou muito raramente, nós estamos passando em Timbó Grande. Nunca tinha nem ouvido falar dessa cidade, mas é um lugar muito bonito.
A paisagem aqui da região do Planalto é bastante bonita.
quase chegando em Mafra.
É. Paz e bem, ficamos por aqui.
Paz e bem.